Uma pessoa está trazendo uma frase que se encontra no Evangelho de Mateus, que diz: Orai pelos que vos perseguem. E ela está perguntando o que isto significa. 2000 anos atrás, as instruções eram dadas por parábolas, a gente contando histórias, ou a gente pronunciando certas frases bem fortes, bem claras, que eram enunciados de leis. Hoje se pode dar uma lei espiritual, uma lei superior, e as pessoas irem desenvolvendo aquilo como lei. Mas há 2000 anos se dizia frases que eram simples, não vinham com as explicações. Porque talvez não adiantasse muito explicar àquela altura. Agora, quem estava pronto, quem estava preparado, quem tinha intenções de evoluir e de crescer, ouvia isto: Orai pelos que vos perseguem, e logo fazia. Não é? Não perguntava por quê. Por que orar por quem me persegue? Porque isto está incluído em leis que não são desta terra, que não são leis materiais. Então, quem nos persegue representa um retorno kármico de algo que nós fizemos no passado. Então, é como se nós praticássemos certas ações negativas. E aquilo depois nos segue, nos persegue. Pode ser sobre a forma de alguém que comece a nos perseguir. Mas não é a pessoa que está fazendo isto. Aquilo é um retorno de algo que eu fiz, e aquilo é representado por alguém que nos persegue. Então, Cristo dizia: Orai pelos que vos perseguem, porque se alguém lhe persegue, é o seu próprio passado, são as suas próprias ações que estão vindo atrás de você. Porque você as praticou, criou vínculo com elas, então elas vêm. E se você reage a um perseguidor, se você reage no mesmo plano, você acentua aquela ação passada. Aquele karma passado fica mais pesado, porque você reagiu ao perseguidor. O perseguidor não é uma pessoa, é algo que retorna. Então, se você vai lidar com ele diretamente, você vai agravar esta situação que está retornando. E ela então retorna ainda mais forte, sob a forma de um perseguidor ainda maior, ou sob a forma de algum acontecimento, de algum fato, mas isto representa um retorno. Então, por isso que Cristo dizia: Ore por quem te persegue. Porque quando você ora, quando você se abre para o superior, quando você trata desses assuntos de uma forma elevada, é como se a consciência se erguesse e você começa a entrar em um outro tipo de karma, diferente daquele que gerou a perseguição. Percebe? Então você entra num outro tipo de karma que começa a colocar você, sua vida, num outro nível. E se tudo entra em outro nível, aquele karma passado pode eventualmente ser colocado em arquivo, porque você não está mais naquele nível material da época em que você o construiu. Então aquilo entra em arquivo e, posteriormente, quando você está mais preparado, quando aquele que te persegue está mais preparado também, então aí, eventualmente, esse karma retorna. Mas aí todos estão mais preparados para cuidar disto. Então as coisas se resolvem mais harmoniosamente. Mas aí, se nós ficamos envolvidos com os fatos externos, com os fatos físicos, este karma fica sempre se confirmando, se reconfirmando, se refazendo, aumentando e sempre no mesmo nível. Ao passo que se você ora, se você entra numa outra atividade, se você eleva você e aquilo e tudo, e ora pelo perseguidor, isto faz uma coligação em ritmo de elevação. Então aquilo que você deve não vai ficar por isso cancelado. Mas se tudo se eleva pela sua oração, quando isto for reencontrado, for reapresentado, tudo vai estar no outro ponto. Então, isto é uma forma de nós lidarmos com a lei do karma. Isto é, tudo aquilo que nos fazem, nós retribuímos não da mesma forma. Nós retribuímos de uma maneira superior. Isto com tudo. Por isso é que também, dentro desta linha, se dizia que quando lhe dá um tapa, você dê a outra face para receber outro tapa. E não fique se defendendo do tapa recebido. Porque o tapa recebido já veio, o que, que adianta você se defender? Ele já veio, já aconteceu. Se você dá outro, na próxima vez você vai receber dois tapas, não um. Aquele que você precisa e mais aquele que você deu de volta, você vai receber dois. Isto são coisas da lei, isto, das leis materiais, né? Nas leis espirituais não são assim, mas as leis materiais são assim. E a Terra está regida por elas. Então estas frases parecem um pouco absurdas ou muito diferentes daquele nosso comportamento normal, mas elas contêm leis realmente muito verdadeiras e muito importantes para aqueles que estão no caminho. E aqui um grupo está estudando a reverência. Então pediu que a gente fale um pouco sobre a reverência. Como ser reverente na vida diária? Eles reconhecem que a reverência deve estar sempre presente em um centro espiritual, nos mínimos detalhes. O comportamento deve ser reverente, a forma de vestir, as palavras que se pronuncia, os relacionamentos, enfim, em tudo. E ele acha que isto é um assunto muito atual para aquele grupo e pede então uma ajuda neste sentido. Essa reverência que nós todos procuramos, né? Porque temos que ser reverentes perante a vida, reverentes diante da própria dádiva da vida que estamos vivendo. Então esta reverência vem quando nós nos mantemos no nosso nível mais elevado possível e procuramos ficar aí. Claro que nós caímos, não permanecemos aí muito tempo, mas tornamos a subir. Ficamos com esta tarefa de nos manter no nosso nível mais elevado. Se nós ficamos um certo tempo nesse nível mais elevado, se nós nos lembramos de ficar aí em tudo que fazemos, por exemplo, eu posso estar falando aqui e estar com cuidado para não cair. Posso estar com cuidado para não baixar de nível, de repente. Claro que pode acontecer, mas deve haver nos bastidores do ser, contornando tudo isso, deve haver esta intenção de não baixar o nível do comportamento, do relacionamento, do modo de vestir, daquilo que se fala, enfim, em tudo. Em tudo você fica no seu melhor nível e procura ficar aí, de uma forma estável. Se isto acontece, enquanto você está nesse nível, enquanto você está lá no alto, você percebe todos os pontos da sua vida. Você percebe todos os pontos daquilo que você está fazendo e daquilo que está acontecendo, que estão desprotegidos, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de um reforço, de uma ordem maior. Você percebe isto nitidamente. Mas você observou isto corretamente porque você ficou num nível elevado. Então, daquele nível, você começa a ver os pontos fracos nos níveis abaixo, no nível normal em que as coisas se dão aqui na vida material. Mas você não vai ter esta previsão, você não vai poder perceber aonde está o ponto fraco para você ir ajudar, para você ir consertar, para você ir suprir, para você ir completar. Você não vai perceber isto se você está no mesmo nível daquela coisa. Então você tem que se pôr num nível além, se habituar a ficar neste nível mais elevado, que aí você começa a observar os pontos fracos. E quando você for tratar desses pontos, e quando você for lidar com isto, você vai usar reverência. Então você vai tratar de uma forma respeitosa. Mesmo aquilo que você vai corrigir, você vai tratar de uma forma respeitosa. Mesmo aquilo que você vê que está fraco, que vai cair, que você tem que chegar para ajudar, mas você vai fazer isto com esta atitude. Isto é a reverência, você vai estar com isto pronto, preparado. Então você vai fazer com cuidado, você vai fazer com delicadeza, você vai fazer com refinamento, com a correta energia. E aquilo só vai ajudar. Aquilo não vai diminuir ninguém, aquilo não vai humilhar ninguém. Enfim, você vai ter ali uma energia refinada, mais refinada do que a energia que está no nível que a coisa está acontecendo. Isto tudo não é bem reverência completamente. Isto é um preparo, não é, para você ter isto já presente e viver de forma reverente. Você deve estar nesse exercício e nesse trabalho, e você sempre aspirando à consciência superior. Você tem que ter como aspiração, a sua vida está focalizada, canalizada para os níveis superiores, para a vida superior, para as esferas superiores de consciência. Isto deve ser em você uma prioridade. Então, se você almeja, se você deseja, ou se você está decidido, aspirando a esses níveis de consciência superiores, a viver nesses níveis superiores de consciência, então esse exercício que se descreveu vai ser muito efetivo. E aqui a pessoa vai ser reverente por tudo. Então esta reverência não é uma coisa emocional, de coisas externas, nem de atitudes. Isto é uma coisa muito profunda, muito íntima, e que surge quando todo esse trabalho ele é atualizado na gente. E isto é uma linha de trabalho, não é? Esse trabalho da reverência não termina nessas coisas práticas, de você poder ajudar as coisas de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Isto não para aí. Isto é um trabalho que começa com isto e vai longe. Isto prossegue se aprofundando. Se você tem esta mesma atitude que você tem pelas coisas aqui, pelas coisas superiores, se você tem na sua consciência, em sua mente, alguma hierarquia, e se você está diante desta hierarquia, observando os pontos que você tem que ajudar em você, para você estar mais ligado com aquela hierarquia, então se você começa a ter este tipo de reverência pela hierarquia, porque reverência pela hierarquia não é ficar rezando para a hierarquia, nem fazer altar para a hierarquia. É você ter nesta hierarquia, ter nesta consciência superior, uma referência para você ver quais são os pontos que você em si tem que trabalhar, tem que reformular, tem que curar, tem que dissolver. Isto que é a reverência. Isto quer dizer que você está tendo esta hierarquia, ou tendo estes pontos de referência, numa conta elevada, numa conta superior. Não é uma devoção como se pode ter devoção por qualquer coisa ou por qualquer ser. A reverência é outra coisa. A reverência é você ter essa íntima intenção de ser aquilo também. Então você tem essa intenção tão forte de ser aquilo, de chegar naquilo, de se elevar naquilo, que então aí você começa realmente a se conectar e começa a ver os pontos que criam obstáculos em você para você chegar lá. E aí você vai ter energia para trabalhar isto. Mas isto, mesmo que se esteja lidando com os outros, e mesmo que isto tudo seja revertido em benefício dos outros, ou de um grupo, ou de um trabalho, no fundo, você está fazendo isso em você. Isto é um trabalho em você. Então você sabe o nome de uma hierarquia, você ouve falar na hierarquia, pensa que por isso está reverente. Não, você está reverente quando você tem uma profunda intenção de chegar naquilo. E quando você tem uma sintonia com aquilo, quando você quer mesmo, aquilo é uma prioridade para você. Então você começa ali a ter uma referência e vai vendo em você todos os pontos fracos. A reverência inclui tudo isto. E onde existe isto, existe muita criatividade na vida. Ninguém acha a vida monótona. Ninguém acha que a vida é desinteressante. Os atos feitos assim, os passos dados assim, a roupa que a gente veste vestida assim, tudo, o bom dia que você diz ao outro, se é feito assim, você está numa criatividade contínua. Isto se torna uma vida criativa que não entedia ninguém. Uma outra observação nesse sentido é que quando as coisas não são levadas assim, quando você não está nesse exercício contínuo desta reverência e desse respeito, o que acontece é que você não tem também uma elevação e uma ascensão contínua. Você caminha um pouco e depois para, ou caminha um pouco e depois regride, e assim vai. Quer dizer, por falta disso, por falta de reverência pela vida, né? Reverência naquilo tudo que você está fazendo e naquilo tudo que você está vivendo. Há uma imagem antiga que diz o seguinte: o lavrador verdadeiro tem o arado que faz o sulco mais largo e mais profundo na terra. Porque assim ele não precisa atravessar o campo duas vezes. Então, se você não tem um arado profundo e largo, você tem que fazer duas ou três vezes aquele percurso. E se aquilo, quando passa, não aprofunda, você também não vai dar às plantas a possibilidade de ter a sua melhor desenvolvimento. E essa história antiga diz que a profundidade do sulco é esta atitude reverente a tudo que se faz e a tudo que se vive. E a largura do sulco, que faz com que a gente passe ali só uma vez e o campo já está arado, não precisa voltar, a largura do sulco é a firmeza nesse movimento, é a decisão nesse movimento. É a estabilidade nessa atitude. E claro que, visto de um ponto de vista de certas leis, isto representa uma economia de várias encarnações. Porque este de você ter que passar com arado várias vezes no campo, porque ele não é suficientemente profundo e nem suficientemente largo, cada passada desta, isto representa uma encarnação. Então, em vez de você arar um campo e preparar o seu trabalho numa ida só, numa vida só, você leva várias vidas, porque aquilo não está suficientemente aprofundado e nem suficientemente expandido. Então, este assunto da reverência, este assunto da gente ser reverente, da gente ter esse respeito, né, por tudo, por todos, pela vida, enfim, e por nós mesmos, isto tem uma repercussão muito ampla. E para quem está na lei da reencarnação, isto representa vidas. nas quais se poderia estar fazendo outras coisas e não arando o campo. E tudo isso vai nos atraindo para leis superiores de vida. E é muito importante, principalmente nesta época da Terra, neste período de transição na Terra, no qual as leis superiores já estão presentes, isto vai nos atraindo para estas leis. E estas leis vão nos atraindo. Porque há certas situações aqui na Terra neste período que são situações drásticas, situações de confronto entre forças. E se nós, nesses períodos de transição, ficamos só nas leis da Terra, ficamos só nas leis materiais, nas leis em que sempre estivemos, a situação é bastante tumultuada, às vezes trabalhosa. Mas se nós já estamos sendo atraídos por outras leis, essas leis superiores já começam a se infiltrar nas situações terrestres e o nosso desempenho aqui e tudo aquilo que se passa em volta de nós já fica entremeado de outro tipo de karma, de outro tipo de lei. Então, o trabalho e o serviço fica muito mais harmonioso e muito mais coligado com um plano evolutivo, com uma meta evolutiva, o que nos ajuda a atravessar certos momentos e certas situações que muitos já estão atravessando e com as quais muitos já estão em contato. Humanamente falando, não se encontra solução para elas. E todos vocês conhecem estas situações. E aqui é preciso mesmo esta reverência, é preciso mesmo não esquecer deste nível de atuação e de estabilidade da nossa consciência, que é para nesta situação atual se ir projetando uma outra possibilidade, uma outra perspectiva e outros acontecimentos também. Porque muitos acontecimentos drásticos podem ser aliviados com a introdução destas leis superiores na nossa vida, no nosso ser. E isto tem também o seu lado grupal, porque estas coisas superiores nunca são individualistas somente. Então isto aqui tem o seu lado grupal. Cada um que começa a trabalhar estas coisas e começa a desenvolver estas coisas, começa de uma certa forma a ir passando estas situações, começa a ir irradiando para aqueles que são realmente coligados ou internamente coligados. Então, indiretamente, fazendo estas coisas em você, você indiretamente está ajudando um outro, facilitando que a prova dele fique mais compreensível para ele ou fique mais aliviada. Então a reverência é muito importante. Bem, e agora alguém está perguntando como ser capaz de perdoar e de ser grato. Quando você está decididamente voltado para o centro da sua consciência, quando você está estavelmente voltado para a sua alma ou para o seu espírito, de lá deste plano interno vêm esses sentimentos. Isto brota. Então, nestes casos, você manifesta gratidão e manifesta perdão, que são duas palavras que representam dois movimentos irmãos muito semelhantes e que podem ter uma repercussão mais ou menos profunda segundo a profundidade que você chegou na busca daquela energia. Então, se você tem intenção de perdoar alguém, você pode perdoar, mas aquilo é superficial e em seguida você vai reencontrar aquela pessoa para resolver a coisa com ela, mesmo tendo perdoado. Agora, se você aprofunda tanto que o perdão vem lá de dentro, aquilo está resolvido. Aquele débito terminou. Mas isto precisa que isto tenha emergido de lá de dentro e não ter ficado só na sua intenção. Agora, nós temos a intenção de perdoar tudo, porque sabemos que precisamos de perdão para tudo também, não? E se nós não perdoarmos alguém, nós não vamos ser perdoados daquilo que devemos. E que nós nem sabemos o que é, porque não temos lembrança de tudo o que fizemos e não temos ideia do volume da nossa dívida. Então aqui é melhor ir perdoando sempre. Porque você perdoando continuamente, você está sempre perdoando, ainda assim a sua dívida é maior. Então precisa que este perdão não seja uma coisa pessoal somente, que esse perdão não seja restrito, que esse perdão não seja setorial, porque às vezes nós temos dificuldade de perdoar, por exemplo, uma pessoa. Temos dificuldade de perdoar alguma coisa que aconteceu. Nós temos dificuldade, somos muito limitados, então temos essa dificuldade. E não adianta você perdoar artificialmente, nem perdoar mentalmente, porque aquilo não está resgatado deste jeito. Aquilo foi um bom movimento, mas isso não adianta muito. O que adianta é você estar nesta energia do perdão de um modo geral, nesta energia impessoal do perdão, nesta coisa grande que é a energia do perdão. Você está lá e dentro de você você acolhe aquilo. E aquilo então começa a brotar de dentro de você, e isso vai para todos. Porque todos têm débito para com você. Não é só um ou outro. Todos têm débitos para com você. E você tem débitos para com todos, não só com aqueles que você acha que tem débito. As nossas dívidas são com todos. Então aí não há perdão que chegue para nós e para os outros. Então tem que realmente se unir a esta energia. Tem que realmente pedir a graça de se tornar esta energia e de viver perdoando, que é para poder ser perdoado. Isto é uma forma de equilíbrio aqui no planeta Terra, onde tudo precisa de perdão, até o planeta, por tudo que já aconteceu aqui. Então, isto é uma energia muito profunda, uma energia muito ampla, é uma seção, é uma parte deste amor cósmico, deste amor-sabedoria cósmico. Então você, na intenção de perdoar a tudo e a todos, não a esse ou aquele, você tem que perdoar a tudo e a todos. Perdoar por existirem dessa maneira que existem. Tem que perdoar para você receber o perdão. Aí isto vai estar muito mais unido ao amor, nesse amor sabedoria. E a gratidão é algo um pouco semelhante. Você teria que ter este sentimento por tudo e por todos. Não gratidão só pela fonte do bem, porque uma pessoa pode nos fazer o bem, ou o bem pode ser feito através de uma pessoa para nós. Mas a gratidão é muito maior do que aquela pessoa. Então, é como o perdão. Você tem que ter esse sentimento de gratidão por tudo e por todos. E você consegue estar em amor. Você consegue amor nesta vida, neste reino humano, quando você está permanentemente perdoando e agradecendo. Agradecendo e perdoando. Perdoando e agradecendo, agradecendo, perdoando eternamente. Mas sem começar a dirigir isto. Genericamente, você precisa agradecer e perdoar por tudo e para tudo. Isto é uma forma de estar no reino humano harmoniosamente e evolutivamente. Isto é, estar no reino humano com amor. E não da forma como a humanidade fica aqui neste planeta. Porque esta mente humana acha sempre que fizeram mal para ela. E acha sempre que o outro deve ser grato a ela. Isto é um defeito desta humanidade, é uma coisa pequena que qualifica a mente desta humanidade. Quando aqui não, a gratidão e o perdão é por tudo e por todos, não tem exceção. Você tem que pedir perdão até para este microfone. Tudo, perdão e gratidão por tudo, incluir tudo aí. É aí que este reino humano fica dignificado. E que este reino humano fica num nível que possa fazer uma maior sintonia com este amor-sabedoria solar, que é um pouco maior desta energia de amor que circula neste planeta, que já é grande, mas o amor solar é maior. E aí você precisa fazer isso, estender esse amor e esta gratidão. Pessoas, coisas, sua vida, o planeta, a terra, pelas nuvens, pelo céu, pelos planetas, pelas estrelas. Você vai projetando isto. Quanto mais você envia isto, mais você terá isto. Porque isto não se gasta. Pelo contrário, quanto mais você dá, mais aparece esta gratidão e este perdão. E este amor. Porque isto são partes do amor. Isto são setores do amor. Amor não é gratidão nem perdão. Amor é coisa muito maior. Perdão e gratidão é coisa para esta humanidade aqui que é muito mesquinha. Amor é coisa muito maior. Então, isto aqui são setores deste amor. E você pensando neste amor, tendo este amor maior presente, fica muito simples perdoar e muito simples agradecer. Porque o amor é maior. Porque a forma geralmente das pessoas amarem é querer as coisas dos outros, é querer para si. Aqui é o contrário, você tem que perdoar e você tem que agradecer. Aí começam a surgir outros aspectos do amor, desconhecidos. E que não tem nada a ver com esta forma de amar destes seres humanos. Mais alguma coisa?
Se pudesse falar um pouquinho sobre meditação.
Olha, nós fizemos meditação o tempo todo aqui. Isto é, ficamos com a nossa atenção voltada para um outro plano. Meditação. E aí, se a gente faz essa meditação, esse outro plano começa a se refletir aqui. Porque você já está mais coligado lá, então isto começa a se refletir aqui.